Copa do Mundo. A bola está com a Câmara.
Eu não sei se eu queria que fosse 7h52 ou se eu queria que fosse 9h52, no máximo. Bom dia, Márcio Sardi.
Bom dia, Edson Júnior, Isabel Ferriche, Bibiano, Marquinhos, os ouvintes. Pois é, chegamos à final da Copa do Mundo. Que coisa, hein?
Que coisa, hein? Quem pensou que naquele 5x0 da Rússia sobre a Arábia Saudita, aquele nosso primeiro comentário, e agora, quase um mês depois, né? Um mês depois, acabou. Tá acabando,
exatamente,
né?
Exatamente.
É, sempre fica aquele gostinho, puxa vida, acabou a Copa do Mundo. Bom, vamos falar do jogo de ontem, né? Croácia e a Inglaterra, fazendo um jogo que, olha, surpreendeu. E a Croácia mostrou ser um time muito raçudo, né, Márcio? Porque diante de três prorrogações e continuar com aquele vigor, com aquela vontade de vencer que eles demonstraram ontem, foi um negócio impressionante.
É, teoricamente está todo mundo falando, né? Jogou um jogo a mais que as outras seleções, né?
Exatamente.
Porque jogou três prorrogações de 30 minutos cada uma, né?
Exato.
Pois é, mas eu quero começar com uma pergunta para vocês. Vocês sentiram alguma falta de algo nos dois jogos das semifinais? Não sentiram, não?
Não.
Não teve árbitro de vídeo em nenhum dos dois jogos das semifinais, né? E olha como o futebol fluiu bem, né?
Tranquilo, né?
Pois é. Olha que coisa, é uma coisa para se pensar mesmo, né? O que o árbitro de vídeo pode fazer de bom, mas também no que ele pode prejudicar o futebol. Mas, por outro lado, também é uma mostra de que os dois jogos das semifinais foram partidas muito abertas, muito disputadas, sem caicais, sem mimimi, sem nada, né?
Exato.
Foram partidas em que os dois times, talvez não a França, mas os outros três times jogaram para frente o tempo todo, porque a França, depois que fez o gol com o Titi, resolveu recuar para segurar o resultado e conseguiu,
aí?
Né?
Agora, aquela história, para você fazer o que a França fez, você tem que ter uma defesa praticamente infalível, né?
Exatamente.
E a França demonstrou ter uma baita defesa, o que a Inglaterra tentou fazer no segundo tempo do jogo de ontem e não deu certo.
Exatamente. Mas, na verdade, para mim, mais do que a defesa, a França já começa defendendo muito bem no meio de campo.
No meio de campo, exatamente.
Né? Com Kanté,
que é um baita
Pogba,
desarmador.
Matuidi, que são os três meio-campistas, mas que sabem defender muito bem. Aí sai um deles, entra o Tolisso, do Bayern de Munique, e a França já começa bem a partir do meio de campo. E é difícil, na verdade, até chegar com perigo, chegar com chance real na zaga francesa, né?
Uhum.
Pois é. E a Croácia, ontem, surpreendeu muitos ao tirar a Inglaterra, depois de estar perdendo por 1-0. E o jogo teve uma fotografia muito diferente, né? O primeiro tempo foi totalmente da Inglaterra.
Uhum.
Até o Dalic, o técnico da Croácia, ele tem um hábito muito peculiar. Ele tem um terço no bolso.
Uhum.
E quando a Croácia vai mal, ele põe a mão no bolso. O primeiro tempo, segundo os scouts, olha do que a gente tem estatística até disso. O primeiro tempo ele não tirou a mão do bolso, ficou os 45 minutos com a mão no bolso. Já no segundo tempo, quando a Croácia melhorou, e ainda mais na prorrogação, ele se tranquilizou um pouquinho mais. E com a vitória de ontem, a Croácia já entra num clube seleto, né?
É.
A gente tem um clube seletíssimo, que são os 8 campeões mundiais, né?
Exato.
Brasil, Itália, Alemanha, Uruguai, Argentina, Espanha, França e Inglaterra. E tem outras 5 seleções que fazem parte de um grupo seleto, que é o grupo de quem já disputou final
de Copa do Mundo,
apesar de nunca ter ganho, né? A Holanda, que talvez seja o maior país, né, em termos futebolísticos, que nunca ganhou a Copa, tem 3 finais.
Aham.
Perdeu as 3. A Hungria e a Tchecoslováquia tem 2 finais e também não ganharam. A Hungria
tem
54. E na década de 30.
Ah, sim, sim.
E a Suécia tem uma final contra o Brasil.
Contra o Brasil.
E a Croácia chega à sua primeira final. Então, nós temos 8 campeões mundiais e mais 5, ou seja, 13 seleções que já disputaram as finais de Copa do Mundo. E agora, no domingo, teremos França e Croácia.
Eu vou manter aí a minha torcida pela Croácia, porque vai ganhar o título inédito, e porque a França, afinal de contas, tirou o Brasil quando ganhou, não foi? Lá em 98. Então, vou torcer do Flamengo.
E é também, na verdade, uma oportunidade da Croácia se vingar da única final que poderia ter disputado até hoje, mas não disputou, em 98, quando perdeu de virada para a França. E disputou apenas, o terceiro lugar. A Croácia saiu na frente, teve até o artilheiro da Copa, o Davor Suker, que hoje é inclusive presidente da Federação Croata. Saiu ganhando, mas levou a virada com dois gols já no segundo tempo.
Uhum.
E a França que chegou à final contra o Brasil, e todos sabem o que aconteceu.
Pesou
em 98.
Pois é, 98, pois é. 98, 86, 2006. É um espinho na garganta do Brasil, a França.
É.
O Márcio, pesou a juventude inglesa ontem?
Eu acho que não. Não no sentido da idade.
Certa imaturidade?
No sentido de que os jogadores croatas, mesmo jogando em ligas menores, alguns jogam em grandes potências, como Modric no Real Madrid, Rakitic no Barcelona, Mandzukic na Juventus, né? Uhum. Era do Atlético de Madrid, joga no Juventus, Versálico no Atlético de Madrid e tantos outros, né?
Uhum.
Mas muitos jogam em ligas menores, Ucrânia, Turquia, na própria Croácia um ou outro joga também.
Uhum.
Mas ainda assim, todos, talvez pela maior idade, né? Maior média de idade, talvez todos tenham mais rodagem em partidas decisivas do que a seleção inglesa. Mas os ingleses demonstraram uma maturidade surpreendente para a baixíssima média de idade que tem.
Uhum.
Né? Então, talvez a idade não, mas o que você falou, né? A maturidade de já terem disputado decisões, partidas, né, decisivas, talvez tenha pesado a favor da Croácia.
O que deixa a gente pensando que esse time inglês pode ser um time muito bom para 2022. Né?
Exatamente. A gente tem vários times que já estão praticamente formados para 2022. Os dois principais exemplos são a França, que chegou na final, apesar de ser um time muito jovem, uhum, e a Inglaterra também. Eu colocaria metade da Bélgica também nesse patamar. A Espanha começa a se renovar com Asensio, Isco e outros jogadores.
Uhum.
Então, o próprio Brasil, que tem alguns jogadores que vão abandonar a seleção, com certeza, que vão estar com mais de 35 anos, mas tem alguns jovens surgindo. Gabriel Jesus, que não jogou bem essa Copa, mas é uma realidade, né, para o próximo ciclo de Copas.
Uhum.
O Felipe Coutinho, até o Neymar, que já vai ter
30 anos,
mas já está preparado para a próxima Copa também.
Muito bem. Muito bem, amanhã a gente vai comentar as perspectivas aí dos dois jogos que vão acontecer no sábado e no domingo. No sábado, às 11 da manhã, disputa do terceiro lugar, Bélgica e Inglaterra. No domingo, às 3 da tarde, a grande final da Copa do Mundo, França e Croácia.
E Edson, eu fiz duas seleções dessa Copa. Amanhã a gente pode falar delas. Uma dos semifinalistas e uma de quem ficou pelo caminho.
Maravilha. Então vamos lá, vamos fazer. Amanhã a gente vai comentar aí com o ouvinte, então, as suas duas seleções.